todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Sofia Bernardo. A Sofia é atriz e comediante e usa o humor como ferramenta de consciencialização cívica, social e política com pé grande. A Sofia está ainda a preparar um espetáculo chamado Seja um Ditador em 10 Passos. Esta conversa foi gravada no início do ano, quando, na altura, o espetáculo da Sofia estava marcado para o dia 13 de fevereiro, mas, por razões óbvias, teve de ser adiado. E esta conversa vai agora para o ar, com a nova data do espetáculo da Sofia, para o dia 29 de outubro. Olá, Sofia.
Olá. Bem? João, obrigada pelo convite.
Ora, é essa. Indiretamente ao assunto.
Sim.
A brincar, é possível falar coisas sérias?
Ai, que agora me assustaste. Queres continuar o provérbio?
Não,
a brincar. Aliás, fala-se muito melhor de coisas sérias a brincar.
Isso foi uma coisa que o humor te ensinou ou sempre foste assim?
O humor ensinou-me. Mas eu não sei se sempre pensei desta forma. Mas o humor ensinou-me a saber desmontar o lado sério da vida com a leveza do humor.
E essa leveza consegue o quê? Por exemplo, quebrar o gelo, criar pontes? O que é possível fazer com essa leveza?
Olha, eu agora começava, como costumo ler nos podcasts, aquelas pessoas começam a citar pessoas. Então eu dizia-te já, como Robert Provine dizia no seu livro Laughter, o riso é a forma de comunicação primordial dos seres humanos. Segundo o Robert Provine, claro. Não me peças mais citações que eu já não me lembro de mais nenhum autor. Que é horrível, eu depois quero citar e não sei. Mas por acaso este sabia. E ele diz que antes de nós passarmos para a verticalidade, a nossa maneira de comunicar, e antes da fala, era o som do riso. Não é? Aquele som entrecortado. E daí o riso ser uma forma de comunicação não verbal. Ele tem um livro chamado Laughter e num dos seus estudos, durante 10 anos, acho eu, ele estudou em que situações é que as pessoas mais se riam. E não é em contextos de humor, ou contextos de produtos humorísticos, mas sim a conversar umas com as outras. Ou seja, o riso está para lá da nossa comunicação. E isso é interessante. Portanto, se o riso é comunicação, já de si, tem uma mensagem, não é? E depois, através dessa mensagem, que é vestigial, nós podemos colocar-lhe uma mensagem que não é tão boa para nós de pensar. E eu acho que é mais fácil aceitar.
E suaviza a questão?
Suaviza, sim. Eu penso que sim. Talvez suaviza.
E agora lembrei-me. Também há situações em que, por exemplo, os nervos ou a ansiedade causam um riso.
Que é o tal riso do alívio, a teoria do alívio do Freud.
Afinal, citaste mais coisas.
Afinal, já citei dois.
Está quase. Eu tenho sempre aquela imagem na minha cabeça, aquelas reportagens televisivas em direto de cenários complicados, nomeadamente incêndios. Acho que é sobretudo essa que eu me recordo. Além daquela do tenho que abandonar, tenho que soltar 5, não é? Há uma coisa muito mais séria que eu vejo muitas vezes, que é já aqueles diretos assim um bocado estranhos, sim, tipo, então como é que se sente, não é? E muitas vezes essas pessoas que estão em contexto ou em situação extrema de ansiedade estão-se a rir. Não é rir, já piada, é o tal alívio.
Sim, sim.
Por isso, então, mais do que primordial, essa forma de comunicação é transversal a vários estados de espírito.
É um alívio de uma tensão nervosa, não é? Também. A minha mãe, em situações, por exemplo, em situações que não deveria, onde não deveria haver riso, a minha mãe ri. Sempre. Sempre que há uma situação de tensão, ela ri. E é a maneira que o corpo dela reage a essa tensão. A tensão tem que aliviar. Uhum. E eu acho que o riso, nesse sentido, acaba por ser um bocadinho como o choro. Porque, se formos ver bem, o choro e o riso, em termos de alívio da tensão, são muito parecidos. Não é? Nós fazemos na mesma os espasmos do diafragma, fazemos, escancaramos a boca, fechamos os olhos, podemos ir às lágrimas, a expressão facial é muito parecida. Portanto, eu acho que o riso, sim, pode, tem uma, uma componente de alívio da tensão psicológica e se calhar, e da tensão física também.
Interessante, nunca tinha pensado nisso, mas de facto as reações são até
do riso e do choro são muito semelhantes.
Sim, nunca tinha pensado nisso. Há até quem ri até às lágrimas, não é? Quando é que descobriste que tinhas uma humorista dentro de ti?
Eu descobri que tinha uma humorista dentro de mim, talvez aos 5 anos de idade. Obviamente eu não sabia nada que tinha uma humorista dentro de mim. Então o que é que acontecia? Eu ia a um restaurante lá ao pé da minha casa e contava anedotas e eles davam batatas fritas e grão. Portanto, foi o meu primeiro cachê, foi batatas fritas dentro de um saco de plástico e grão dentro de um saco de plástico. Então eu ouvia as anedotas, ia lá e contava e ficava muito contente por eles se rirem das minhas anedotas. Que eram aquelas coisas do vai um português, um francês, um alemão. E achava muita graça. E sempre consumi conteúdos de comédia. Sempre. Eu lembro-me de ter muito pouca idade. Não sei sequer se já sabia ler. Porque não tenho ideia do conteúdo. Portanto, eu não devia sequer saber ainda ler. E ficar especada às tardes. Estava em casa da minha avó. Ficava em casa da minha avó. E ficava especada a ver o Alô Alô. Isto, uma tenra idade, não é? Eu achava uma piadona aquilo, eu não percebia o que eles diziam. Eu não percebia nada e ficava completamente vidrada. Depois acontecia muito na reposição do tal canal, onde eu ficava ávida a ver. E, portanto, o meu interesse pelo humor sempre foi mesmo muito presente, mesmo na minha infância. As comédias dos anos 30... Pai Tirano e o Pátio das Cantigas, eu sabia tudo de cor quando tinha 9 anos, tudo de cor. E claro, isso é uma grande, não deixa de ser, primeiro, uma grande influência, e segundo, também, sem eu me ter apercebido, uma grande aprendizagem, né? Porque há coisas que vão ficando, os timings, os ritmos, a forma de largar as piadas, há coisas que eu consigo ir perceber onde é que...
Foi uma escola.
Onde é que fui buscar? Onde é que fui buscar referências, no fundo, não é? Mas depois, a minha relação com o humor é um bocadinho estranha hoje. Que é...
Como é que foi esse salto para o presente ou para o passado presente?
Eu sempre fiz... Eu comecei a fazer teatro amador em 1994, 95. Não me lembro se 94, se 95. Eu tinha 12, 13 anos e comecei a fazer teatro amador. E fazíamos, obviamente, sketches de comédia. E eu adorava, lembro-me da primeira vez. A primeira vez que estive em palco e que tive a sensação lembrei-me disto há pouco tempo, por acaso. Estava a comentar com o meu marido porque tive esta memória que me surgiu. Lembro-me da primeira vez que estive em palco de estar um sofá. E o sofá tinha muito pó. E eu lembrar-me de bater no sofá e sair o pó do sofá e as pessoas riram-se muito. E eu lembro-me, como se fosse hoje, da sensação de ter feito uma coisa e das pessoas se rirem disso. E eu acho que deve ter sido aí o vício, que deve ter sido assim não deve ter sido a partir daí. Depois trabalhei sempre comédia. Eu fiz muito pouco, até hoje fiz muito poucas peças de dramas ou tragédias. Eu trabalhei quase sempre comédia. E depois na faculdade tive a sorte de encontrar uns amigos que eram assim, um bocadinho como eu, e trabalhámos durante não sei quanto tempo sketches de Monty Python, e éramos viciados por Monty Python, e chegámos a apresentar um espetáculo, chamava-se Multi Pipers, porque era um nome que nunca ninguém conseguia dizer, e foi um laboratório maravilhoso, era a loucura total, e era mesmo livre, e era muito giro, muito giro. Mas hoje a minha relação com a comédia é muito interessante porque eu sou humorista, não sou humorista, eu sou comediante, primeiro. Gosto de, porque humorista pressupõe uma série de meios nos quais eu não me sei mexer. Eu trabalho comédia, ou seja, humor no palco. Esse é o meu sítio. Uhum. E daí me achar que sou comediante porque o que eu sei trabalhar é estar em cima do palco. Não, na rádio já tentei, não sou assim tão interessante, ou noutros contextos. Mas na minha vida eu tenho muito pouco humor. Ou seja, não é na minha vida eu tenho muito pouco humor, eu sou muito pouco bonacheirona. As pessoas estão sempre à espera que o humorista diga aquela graça e anima a festa.
Olá, vá lá, diz agora uma piada.
Ah,
não sei
conta
quê.
Aquela. E eu não sou nada assim. Eu, se vou a uma festa, eu não sou eu que sou a animadora, de certeza. Eu fico lá um cantinho, não me chateiem. E portanto há assim um bocadinho esse paradoxo, não é? Que as pessoas, que há muitas pessoas que não entendem, não percebem o. Mas ela é humorista, porque é que está ali calada? Pois sim. É, ou seja, para mim o humor não é tanto uma forma de estar na vida, é uma forma de ver a vida. Talvez seja isso.
Interessante. E como é que passaste para as redes sociais? Porque, lá está, dizes que o teu forte é estar em cima do palco, mas eu aqui posso já avançar que no palco vi uma coisa muito, muito breve, tua só, mas nas redes sociais eu acho... Lá está, achava que serias a alma da festa, numa festa eu ia lá, por favor, conta uma piada para eu me rir.
Sim.
Como é que entraste nesse mundo? E...
As redes sociais, como se, pronto, entrámos todos há 10 anos atrás no Facebook, quando aquilo ainda se respirava, e foi sempre um bocadinho uma ferramenta. Eu sou péssima nas redes sociais e odeio redes sociais e adorava não ter, mas temos que andar lá um bocadinho, pronto, porque não precisamos que as pessoas vejam pelo menos o que nós estamos a fazer e o nosso trabalho, e nesse sentido acho legítimo. Mas as minhas redes sociais neste momento funcionam, quer o Instagram, quer a página, funcionam como puramente publicidade aos espetáculos e ao trabalho, ou seja, eu vou informando as pessoas que seguem o meu trabalho daquilo que eu faço, e depois tenho a página pessoal, e aí sim, tenho um grupo restrito de amigos, a página não é aberta ao público, já foi, não é, e é aí que não só eu consigo testar algum texto, porque muito daquele texto depois vai a palco. Portanto, acaba por ser a mesma coisa. Eu sou comediante de palco. Aquele texto vai a palco. E é engraçado como quando resulta em redes sociais, às vezes é preciso adaptá-lo ligeiramente a palco, mas tem tendência a resultar à primeira no palco. Ou seja, é um ótimo barómetro para entender se este tema ou não pode suscitar, ou que tipo de emoção suscita este tema ou não. E sobretudo, e também para desabafar, eu às vezes preciso desabafar e há umas pessoas que me seguem, umas pessoas que me veem, olha que bom, levem lá mais esta. Mas muitas vezes tem... O meu humor aparece muito do meu nervo, ou seja, o sítio onde me incomoda, é daí que nasce. Eu raramente faço humor sobre coisas que não me causam qualquer tipo de transtorno. Eu preciso de estar verdadeiramente incomodada com um assunto para surgir daí. Lá está, é a minha maneira de ver o mundo. É a minha maneira de ver o incómodo ou de ultrapassar o incómodo. Sim, porque tu disseste no início que a questão do meu humor ser de um espectro político, mas não político no sentido partidário, certo, mas num sentido social, não é? Como, no sentido em que tudo é política.
Eu quase que vejo isso como uma espécie de ativismo, quase.
Não é ativismo porque eu não tenho seguidores suficientes para me considerar uma ativista.
Basta um.
É.
Acho que sim.
Acho que é. Então sou. Então, Laura, te aceito. Nem me vejo sequer com um grande impacto na maneira como as pessoas veem. Não tenho essa visão de mim.
No seguimento de acompanhar já há algum tempo nas redes sociais... Agora faz sentido essa questão de fazeres humor com aquilo que te transtorna. E aquilo que te transtorna, neste caso, são situações que vão de alguma forma contra as tuas convicções. Vejo, pronto, sobretudo, os temas da igualdade de género, da liberdade, da tolerância, dos direitos humanos no geral, como um todo, digamos assim. É por convicção que escolhes estes temas? Ou lá está, vem de transtorno?
Vem exatamente porque às vezes o meu pontinho, a minha afinetada que me dão é uma coisa mínima. E se calhar é só um comentário que eu li naquele dia e que me vai e que acaba por me... É como se descesse um santo e eu tivesse de dizer aquilo tudo. Não é premeditado que seja isso.
Uhum.
A questão é que já foi mais social. Eu no outro dia estive a fazer o exercício de vir cá abaixo, desde o início,
scroll,
fazer o scroll e pensar qual é a diferença do que eu escrevo hoje e do que eu escrevo, do que eu escrevia, por exemplo, há 5 anos atrás ou há 6. E a verdade é que o que eu escrevo hoje acaba por ser mais polarizado, porque a própria sociedade está mais polarizada.
Uhum.
Enquanto, se calhar, há 6 anos, na altura da entrada do FMI, as minhas piadas eram praticamente todas sobre a crise. Depois, quando a crise começou a passar, o core das piadas, o tema começou a mudar. Neste momento, há outras polaridades na sociedade que me permitem fazer outro tipo de piadas. Que me permitem, não, que me instigam a fazer outro tipo de piadas. Eu acho que hoje o que mudou em mim foi a piada, a utilidade da piada.
Era aí que eu queria chegar, né? Porque tu não te vês como uma ativista, também não sei se serás uma ativista, isso é uma discussão para outro dia, mas eu acho que as coisas que publicas no Facebook, e deixo aqui a recomendação para irem ver, que eu acho que vale a pena, podem, esta é a minha perspectiva, eventualmente mudar algum tipo de consciências e de tocar algumas sensibilidades e, porventura, quem sabe, levar as pessoas a ter determinados comportamentos ou diferentes comportamentos. Por isso é que eu acho que pode ser usado como uma ferramenta cívica, social.
Eu acho que, sobretudo, aquilo que eu quero sempre com esta forma de abordar os temas é questionar. E quero que... Eu sei que há pessoas que já me bloquearam no Facebook. Não foram muitas, por acaso não tenho tido muito azar nesse aspecto. Mas sei de pessoas que já me bloquearam no Facebook que eu tenho, pela maneira como a coisa aconteceu, eu tenho quase a certeza que elas se sentiram tocadas com aquilo que eu disse. Porque não há motivo para a agressão quando não há agressão do meu lado, há uma piada. Se a resposta é agressão, é porque tocou em algum sítio. Houve um nervo qualquer que mexeu. E chega, para mim basta, eu às vezes nem respondo. Né? Às vezes dou uma troll, vai. Eu confesso que tenho uma troll dentro de mim que às vezes grita por sair. Mas é raro. Outras vezes eu deixo, não há problema. Não há problema que a pessoa seja... agressiva, porque se foi agressiva com uma piada, é porque aquela piada lhe tocou de alguma forma, e se tocou é porque eu cumpri o meu objetivo.
E achas que essa dor pode levar a alguma introspeção, a alguma mudança, quem sabe?
Isso eu já não sei. Eu acredito numa coisa, há muita raiva hoje, o mundo está cheio de raiva e de ódio e destes sentimentos. E estes sentimentos não são nada mais do que a manifestação de uma profunda infelicidade. E acho que as pessoas não estão felizes. E por isso é que podem constantemente atacar outras... Porque não é uma questão de sentido crítico, é uma questão de ataque que hoje em dia se coloca. E eu acho que é isto. As pessoas, cada vez que há um ataque, eu sinto sempre que há ao lado da sua dor que foi ferido. Ou seja, eu de alguma maneira piquei naquele lado, que é nem que seja na incongruência. Se a pessoa lê aquilo e percebeu que está a ser incongruente, não há nada melhor do que a dissonância cognitiva de dizer: não estou nada a ser incongruente, eu é que tenho razão, e por isso agora vou dizer que tu és uma anormal, que é o que acontece nas redes sociais quando há um alerta sobre alguma coisa. E eu espero que sim, eu espero sempre que sim. Mas há sempre uma coisa, eu às vezes faço isto, é raro, eu juro que é raro. Nem gosto de fazer, mas às vezes não aguento. Que é fazer isto nos comentários que as pessoas fazem nas notícias, por exemplo. Sim. E às vezes tenho que deixar. E há pessoas que apagam. E quando apagam, eu sinto-me muito vitoriosa. Eu sinto que aquela pessoa
reavaliou.
É a mesma coisa quando eu fiz aquela compilação de comentários racistas. Eu fui denunciada por racismo ao Facebook. Ora, qualquer pessoa percebia que aquilo eram comentários racistas e que o post era de indignação aos comentários racistas. Portanto, eu, na minha cabeça, vou eu construir aqui este meu mundo pensando para me sentir melhor. Foi alguém que se sentiu visado. E se sentiu visado e denunciou, é sinal que ele sabia que aquilo estava errado. Lá no fundo
ficou lá uma coisa, não é?
Ele sabia que, ou ele ou ela, não sei, mas a pessoa sabia que estava errada. E eu tenho, pronto, tenho assim estas ilusões de que posso marcar uma outra vida. Não sei, se calhar é só
nessas pessoas que reagem dessas formas, achas que fica lá um pensamento de sementinha?
Acho.
E quem sabe?
Acho mesmo.
Eu também acho que sim, acho que
mas se não ficar, também não há problema em tentar.
Certo, também não perdeste nada.
Exatamente, não há problema nenhum em tentar. E é verdade, e nós, eu também tenho, nós temos a tendência de logo a seguir a resposta ser ainda mais violenta. É logo a primeira tendência.
Começa a escalar e de repente.
E eu faço uma coisa que é usar um sarcasmo violentíssimo, não é? Que é, porque eu acho que é pior, não sei o que é pior, se é insultar, se é no fundo insultar sem a pessoa perceber que está a ser insultada.
São os palavrões.
Pois não sei bem o que é pior. Pois, se formos ver, se calhar é tão violento uma coisa quanto outra. Mas a nossa primeira tendência é logo chamar nomes. Mas também já respirei fundo e já tentei dar o outro lado, ou seja, ser benevolente o suficiente para explicar tranquilamente. E eu acho que tem que dar resultado. Eu acho que dá resultado.
Isso é muito curioso, porque eu tendencialmente não sou muito fã de ativismos à base do julgamento e de apontar o dedo. Independentemente de estarem ou não estarem certos, provavelmente até estão certos, mas eu digo isto porque eu acho que ninguém gosta que lhe apontem o dedo. Digam, tu estás errada, tu fazes isto mal, devias fazer assim,
até
sabe.
Depois, para o próximo tema, foi exatamente por isso que o humor político nas eleições do Trump não resultou.
Mas se for com uma piada, com algum humor, coisa assim, espirituosa, esse apontar de dedo, como tu dizes, pode lá provocar algum tipo de reação?
Sim, porque não, o apontar de dedo não é direto. Uhum. Eu não estou a fazer a piada sobre o Sr. Chico, estou a fazer sobre o general. Vamos falar sobre pessoas que pensam como o Sr. Chico. não é necessariamente o Sr. Chico.
Certo.
E eu acho que isso é mais produtivo. E depois, a própria maneira como o humor é escrito pode desmontar o pensamento. Ou seja, pode criar, dentro do ridículo que é a piada, pode fazer criar uma lógica que não tinha sido pensada antes. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso.
Sim, consigo perceber isso. Porquê é que dizes que o humor político não funcionou em 2016, com a eleição de Trump?
Porque ele ganhou.
Certo.
isso é a
consequência óbvia.
Não, eu na altura estava a fazer o meu projeto de mestrado, que era um ciclo de conferências sobre humor e política. Então eu acompanhei muito de perto todo o humor que foi feito à volta do Trump. Eu depois acabei por entregar o projeto 6 meses mais tarde, já o Trump tinha ganho. E eu pensei, ainda bem que entreguei, porque podia estar a dizer uma coisa e logo assim estava a ser contrariada. E foi bom porque acabou por complementar a reflexão. A reflexão era se o humor político é uma arma, e eu acho que em 2016 nós tivemos a prova de que não é. Não é uma arma per si. Quer dizer, pode ser, não deixa de ser, mas não sei se é uma arma que consiga competir com a máquina propagandista de uma eleição como, ou de um homem como o Trump. É a mesma coisa que nós acharmos que o humor venceria a eleição do Trump, era pensar que estávamos a combater uma bazuca com uma faca de ponta e mola. É o que eu acho. E não só, depois posso ter a minha opinião sobre o tipo de humor que foi feito. O tipo de humor foi sempre muito preguiçoso no que respeita ao Trump. O Trump é burro e quem vota no Trump é burro e ficou muito por aqui.
Houve algumas imitações muito bem feitas.
Ah, do Alec Baldwin,
sim, no SNL. Sim, quase perfeitas. E que iam um pouco mais além de imitar os maneirismos, imitavam também a forma do discurso. Sim. É um discurso até na forma vazio, nem sequer estou a ir ao conteúdo, não é? Ele começa uma frase e nunca acaba, depois começa outra, depois não sei o quê, e eles, o Baldwin fazia isso de uma forma incrível. Mas isso, acho que teve o resultado contrário.
Sim.
Ou pelo menos, aquilo que eu vejo muito, não só no humor, que é, quem já achava uma coisa fica a achar ainda mais, e quem não achava, quem achava outra, fica a achar ainda mais outra coisa.
Sim, sim. Uma coisa interessante na eleição do Trump é, há quem questione, e eu por acaso acho graça pensar nisto, que é, ele decidiu eleger-se por causa do humor. Ou porquê? Por causa do roast que o Obama fez num jantar dos representantes.
Os correspondentes, acho
dos correspondentes, sim. Com o Seth Meyers, salvo erro.
Não me recordo.
E eles fizeram um roast brutal sobre o Trump achar que podia ser candidato, quanto mais achar que ia ser presidente. E eu acho muito engraçado as vozes que acham que foi neste dia que ele decidiu que se ia candidatar.
Lógico, aí é, tu espera aí que vais ver.
Portanto, não sei se o culpado disto tudo não foi o humor. Não sei bem. E a verdade é que o Trump usava o humor também. Ou seja, o humor é uma arma, mas é uma arma para os dois lados.
Certo.
E o Trump também usava. Usava aquele humor que não interessa a ninguém, aquele humor rasteirinho, como fazer pouco de um jornalista com paralisia cerebral.
Uhum.
Mas para quem o segue... faz muito lembrar o tempo em que o Trump cristalizou, que é os anos 80. E os anos 80 foi a época dos humoristas in your face, os humoristas agressivos, onde as pessoas iam porque queriam ser insultadas por aquele humorista. E era uma forma de entretenimento ir a um espetáculo para, oh, eu, insulta-me a mim, insulta-me a mim. E, portanto, e Trump cristalizou nessa época. Ele está nos anos 80 desde sempre. Ele... E ele usou esse humor. E os seus seguidores, claro que são dessa época também. E existe esse saudosismo. Eles entendem esse tipo de humor. Eles revêem-se nesse tipo de humor. E, claro, obviamente, quando usam aquela história do politicamente correto e esquecer o politicamente correto, é deste tipo de humor que eles servem. Portanto, ele acabou... Houve muito humor... contra o Trump, mas ele soube também usar o humor, mas não o humor inteligente, o humor boçal, se calhar. Mas era o que resultava para o eleitorado dele, e tanto que resultou. Mas de qualquer das maneiras, eu acho que a máquina eleitoral é que o elegeu. Os grandes grupos do WhatsApp, os Cambridge Analytica, todas essas coisas. Acho que o humor não consegue competir com esse tipo de fantasmas.
Talvez não. Agora transpondo este tema aqui para Portugal. Coisas semelhantes. Há aquela ideia de que dar atenção ou gozar, nesse caso com o André Ventura, tem esse efeito, tem um efeito contrário ao expectável, que é um efeito ainda de quase que empodera o André Ventura. Eu lembro-me, por Sim. exemplo, quando há uns meses o Ricardo Espreira, no seu programa da SIC, goza imenso com a convenção do Chega e com o André Ventura como um todo, eu vi mais reações a defender
o André Ventura,
ou melhor, a criticar o Ricardo Araújo Pereira do que a criticar ou do que a aplaudir o Ricardo ou a criticar o André Ventura.
Mas visto nas redes sociais.
Certo, vale
é porque
que vale.
Eu tenho uma teoria sobre isso.
Vale o que vale.
Não, certo. Que é só uma teoria, é o que é, cada um tem a sua, eu também tenho a minha, tenho direito. Que é, eu não acho que essas pessoas sejam a maioria. Eu acho que elas são muito barulhentas.
Certo. Minoria,
sim.
Como é que é? Não é, é ao contrário da maioria silenciosa.
Sim, exatamente. É a minoria barulhenta. E eles são em todo lado. E vamos pensar que a máquina que elegeu o Trump, que elegeu o Bolsonaro, está a ser replicada, não é? Em Portugal. À nossa escala, obviamente. Mas sim, existe a replicação dos grupos do WhatsApp, da disseminação de notícias, se não falsas, deturpadas,
uhum.
E existe, claro, a doutrinação dos seguidores e, sobretudo, eu acho que o pedido do ataque em matilha, ou seja, notícia diz André Ventura, eles devem ter uma coisa qualquer, André Ventura, olha, este jornal falou do André Ventura, então vamos lá pôr, se o jornal disse bem, a gente diz carrega Ventura, se o jornal diz mal, escardalha, socialistas, de que eles têm uma série de chavões que os chefes lá dos grupos do WhatsApp disseram para eles dizerem, e é isso que acontece. É, vocês estão fartos de corruptos, vocês são socialistas, vocês andam a mamar, vocês Sim. é que mamam, vocês
assim.
É tudo igual, e portanto aquilo é uma cartilha, não, uma cartilha feita não só por uma série de perfis que são duplicados, são perfis falsos, que os também há à esquerda, é assim a vida, mas não só de perfis falsos, também de pessoas que que aceitaram fazer esse trabalho em Matilha. E daí eu achar que se calhar eles não são assim tantos, eles são muito, muito chatos.
Mais aguerridos, não é? Mais dedicados.
Se, nesse sentido, é verdade, são mais dedicados.
Vai levar o prémio.
Também é preciso. Há, uma, há ali uma lealdade que nós também temos que louvar, atenção.
Certo.
Não é, nem tudo é mau. Temos que pensar...
Achas que o humor pode, mantendo como está ou evoluindo, pode ajudar a quebrar essa, essa corrente da, da, da matilha e da cartilha? E da...
Eu não sei se... Eu não sei se consegue quebrar já aquilo, as pessoas que já estão com esse pensamento, ou seja, que já acreditam piamente naquilo que é engendrado por esse tipo de partidos, que não é só o Chega, há outros. Não sei se, se será o humor que os vai fazer pensar. Não acredito nada que um sketch humorístico ou uma anedota ou um, um post de Facebook faça alguém dessas pessoas pensar se calhar eu estou a... Não, não é aquilo. Não, não acredito nada disto. Agora, o que eu acho é que pode ajudar a esclarecer pessoas que ainda não sabem se acreditam ou não neste tipo de discurso. Sim, eu acho que é possível que ajude a clarificar algumas pessoas que possam estar a dar um a dar o benefício da dúvida. E nesse sentido, eu acho, eu quando escrevo, eu não escrevo para pessoas que já estão extremadas, não pode ser. Não, não posso escrever para elas, elas não vão nunca ouvir aquilo que eu vou dizer. Mas vão, mas há outras que não, há outras que se questionam e que não concordam comigo, e às vezes dizem, e eu posso responder, e podemos até debater, não há problema nenhum. Mas será sempre para pessoas que estão... que não estão assim tão convictas.
Tenho uma questão que se fez uma curiosidade e acho que agora aqui acho que cai bem. Porquê tu achas que não há, ou pelo menos eu não conheço, humoristas de direita ou que façam, por exemplo, que faz o Ricardo, mas do outro lado?
Não sei. não te sei responder
mas
isso.
Mas não há, ou há?
Eu acho que o Zé Diogo Quintela é de direita. Mas sim, sim, mas ele também não faz propriamente o trabalho do Ricardo à direita, não é?
Certo. É mais isso, ou seja, este ou seja, trabalho não haver... de ferramenta política, mas ao contrário, do outro lado.
Claro, não estás a considerar o João Tílio humorista.
Não, não. Eu rimo com ele.
Eu também, por isso é que podíamos... não, realmente não. Eu não... Não sei porquê, mas não sei se é por falta de humoristas de direita. Porque até os memes, não é? Que são a comum anedota, a moderna Sim. anedota, não é?
Sim.
O meme é aquela coisa que não é de ninguém, como a anedota não é de ninguém, e que corre enquanto humor político. Até os memes são muito fraquinhos de graça. Eu até me ria se fosse bom. Mas os memes é porque é sempre a mesma coisa. E os socialistas e as coisas. Que até é gozar com as pessoas que dizem os S's, não é? Até nem é politicamente correto.
Agora tocaste no politicamente correto. Vou fazer uma questão que é aquela questão de $1 milhão para os humoristas. Já me estás a olhar.
Deixa adivinhar.
Força.
Limites do humor.
Exatamente.
Ah, como é que eu sabia?
Eu lá está. Acho que já perguntaram a ti, já perguntaram a todos os humoristas, a todas as humoristas, mais algumas. Mas é uma questão que para mim não está
eu acho nem para ti nem para ninguém, não acredito que haja. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso, também sobre, dentro do enquadramento teórico do trabalho que fiz. Nós podemos dizer que o humor não tem limites. Politicamente e filosoficamente, o humor não deve ter limites e não terá limites. Mas isto é uma coisa, outra coisa é o humor não ter limites na prática. O humor tem limites na prática. E os limites são os limites que são impostos por quem faz o humor. E há quem diga, mas isso não são limites, são contingências do trabalho. Contingências do trabalho são limites, não há volta a dar. se eu não posso dizer que sou uma corredora sem limites quando vou daqui a 10 metros e começo a arfar. Eu não tenho limites, eu tenho a contingência do meu corpo ter excesso de peso. Não. São os meus limites. E eu acredito um bocadinho nisto. O humor tem os limites que são impostos pelo próprio comediante, e esses limites podem ser até impostos por fatores exteriores ao comediante. Não acredito que um comediante que seja mega patrocinado por grandes marcas que tenha a mesma liberdade que um comediante que não quer e recusa ser patrocinado por marcas. Não acredito. Não acredito que um comediante vinculado com um contrato a um canal de televisão possa ter o mesmo tipo de liberdade que um comediante que faz palco. Para mim não tem. Não tem porque há coisas que não se dizem em televisão, porque há coisas que não se dizem em determinados contextos. O saber, por exemplo, que não podes dizer as neiras em televisão já é um limite. Estás a limitar porque podes querer dizer e porque aquilo pode fazer sentido. Agora, claro que isto são coisas da vida prática. Querer impor limites ao humor, não, para mim o único limite é ter graça, quer dizer, há coisas que não têm graça e para mim passam dos limites, sem dúvida, mas, e o limite acaba por ser o limite da liberdade de expressão, eu acho que é igual, porque há um limite à liberdade de expressão, há de haver um momento em que passa a ser discurso de ódio, e eu acho que o humor é exatamente igual.
Eu tenho tendência a concordar com isso, mas depois penso sempre que provavelmente não é o mesmo fazer uma piada sobre loiras ou sobre lésbicas, não é a mesma coisa que fazer uma piada sobre o Chico da esquina, o meu vizinho, ou o Marcelo Rebelo de Sousa.
Uhum.
Ou seja, é o contexto.
Mas isso é sempre contexto. Eu acho que é sempre contexto. Tu podes fazer, imagina, há uma tragédia.
Certo.
Tu podes fazer uma piada se a fizeres no teu grupo de amigos. E isto, sem problema nenhum. É completamente diferente se o fizeres publicamente.
Claro que sim.
E se o fizeres publicamente na tua página, para o bem ou para o mal. Se o fizeres publicamente na tua página, se o fizeres publicamente na notícia, ou na página do jornal que noticia essa tragédia, ou fazê-lo na televisão, ou fazê-lo em palco. E são todas elas contextos diferentes que podem ter limites diferentes.
Mas o que é que eu acho? Que é que o limite é o tal, ou é ter piada e bom senso. Mas depois o que eu ouço de muitos humoristas, inclusive o Ricardo Pereira, a dizer algo deste género. Ele não diz desta forma, mas já que falei dele, há outros que falam, dizem isto quase literalmente. Ah, agora não se pode falar disto, ou não se pode falar daquilo. E eu penso, ninguém te impede. Ninguém te impede
claro
de dizer.
Não.
Mas depois também ninguém impede outras pessoas de reagirem como elas quiserem.
A questão dos humoristas é que querem dizer tudo, mas não querem que as pessoas reajam àquilo que eles dizem. E isto acontece. Há piadas que... E ainda chamam snowflakes a quem reagiu. Quer dizer, eu fico chateado que alguém reagiu a uma coisa que eu disse, mas os outros é que são snowflakes. Não somos todos. Ou a gente manda a piada, assume a piada. Não, isto é o que eu quero dizer. É a piada que eu quero dizer neste momento. Digam o que disserem, isto é o meu trabalho que eu assumo,
uhum.
Ótimo, por mim tudo bem, posso gostar, posso não gostar, posso deixar de seguir, posso achar que este tipo é um parvalhão e posso achar até que não teve nada a ver e que teve muita graça. Outra coisa é barrarem a reação das pessoas como se fosse limitativa à sua liberdade de expressão, mas isso é uma coisa geral. Que é aquela ideia do é a minha opinião, tens que respeitar. É a minha opinião, tens que respeitar.
Que se discutem, não sei o
quê. Não é. Eu respeito o teu direito constitucional a ter uma opinião. Não quer dizer que eu tenha que respeitar essa opinião.
Certo.
São coisas completamente diferentes. E a piada é exatamente a mesma. Tu tens o direito institucional de dizer aquela piada, de escrever aquela piada, de apresentar aquela piada, mas não quer dizer que eu...
Tenha que gostar ou não
acho que aquela piada é uma tremenda parvoíce e seja uma grande porcaria. É a vida.
Sim, liberdade de expressão parece-me que é uma estrada dos sentidos. Não?
Sim, exato, é uma estrada dos sentidos. Mas as pessoas acham que a liberdade de expressão que é uma via de sentido único. Eu tenho liberdade de expressão, mas se tu se tu fores contradizer aquilo que eu te estou a dizer, tu estás a desrespeitar a minha liberdade de expressão. Não, não estás. Estás só a dizer que não concordas. Usando a tua liberdade de expressão. Dizer que eu não concordo. Eu posso dizer é assim, ah, vai à fava, não quer saber do que quer. E é a minha liberdade constitucional dizer vai à fava, não quero saber do que estás a dizer. E isto pode ser uma conversa. Agora, esta questão dos limites é eu acho que é um bocadinho complexo. É um bocadinho... Não vamos chegar ao... Com isto não se brinca. Não, brinca-se com tudo. Pode-se brincar bem ou mal.
Certo.
Mas brinca-se com tudo. Ou então fazer coisas que... Bem, eu não quero passar este limite porque eu não quero perder este público, porque eu não quero que as pessoas se sintam desconfortáveis ou porque isto não vai... Ou pode ir contra os meus princípios. E eu acho que isso pode ser uma escolha de cada comediante ou de cada humorista.
Já tiveste essa escolha?
Já. E já perguntei, muitas vezes. Pá, é fixe fazer isto? Não, se calhar é porque é melhor não. Está bem, ok. Tenho mais texto. Não me... E há piadas que eu não digo. De todo. E não quer dizer que eu não diga em casa. E a gente ri-se muito em casa. Com elas. Mas que não acho útil dizê-las em público. E isso é uma das coisas que eu tenho mais pensado na minha profissão, é a utilidade. É útil eu dizer isto? Ah, se não é, eu prefiro não dizer. Claro que há pessoas que dizem, uma piada é sempre, endeusam a piada, né? Aquela ideia do humorista não pede desculpa. Um cirurgião pede, né? um enfermeiro pede, mas o humorista nunca pede desculpa por uma piada. Não, filhos, se for má, se um dia me virem fazer uma piada má, me explicarem, porque também têm que me explicar porque é que a piada é má, pá, eu peço desculpa na boa, porque eu não fiz bem o meu trabalho.
Falando agora concretamente do teu trabalho, que peça é esta? Do Seja um Ditador em 10 Passos. Tem um nome muito sugestivo.
Tem um nome muito sugestivo. É, esta peça parece que é muito político, não é? Pelo nome, parece que uma pessoa chega lá e vai ouvir falar do Stalin e do Hitler e disso tudo. E não. Fala sobre pessoas, fala sobre emoções e fala sobre o que de mais escondido pode haver dentro de cada um de nós. E o que é que leva a que essas emoções e esses sentimentos escondidos possam vir ao de cima? Que obviamente que é um espetáculo sobre o que nós estamos a passar hoje a nível da sociedade, mas não tanto no sentido...
De caricaturar?
Não tanto no sentido pois. De caricaturar o que está a acontecer, mas sim de caricaturar o que há em nós e que pode levar a que isso aconteça. Okay. E sim, aquela caricatura e esta personagem pode ser qualquer pessoa, não é um político, não é sequer um político.
Então é quase como aquela história, como aquela ideia, o conceito que todos os super-heróis e todos os vilões têm uma razão de ser, não é? O origin story.
Sim.
Isto pode ser o origin story de qualquer ditador, é isso?
É um bocadinho. Não seria um origin story, mas talvez seja o que é que nos pode levar. Eu sou ditadora. Tu és ditadora.
Às vezes.
Eu assumo. Já me convidaram em vários prédios políticos de fazer parte de listas e de coisas, eu nunca aceitei. Porque se eu fosse para lá, eu é que mandava. Não havia mais, não há volta a dar. Eu sou extremamente ditadora. E então eu consigo entender. Eu adorava dominar o mundo. Era a coisa que eu mais gostava do mundo, na vida. Era que toda a gente fizesse exatamente aquilo que eu queria. E isto é muito... Toda a gente é assim, não é? Portanto, e eu... Mas isto é uma coisa, não é? Estes sentimentos. Agora, como é que eu, para que toda a gente faça o que eu quero, manipulo os sentimentos dos outros? E como é que eu mexo com os sentimentos das outras pessoas de forma a que elas acreditem em mim e me sigam? E isto é o que é sobre o espetáculo.
Muito bem, eu já comprei o bilhete, mas agora fico ainda mais curioso.
Ai, Deus queira que corra bem. Sim, porque o texto nem, ainda não está fechado, o texto está todo feito, não é? Mas agora vai entrar a parte mais séria dos ensaios e obviamente que eu... E é engraçado porque este texto quase todos os dias muda, porque quase todos os dias há uma informação nova. Eu nem sei, eu acho que vai estrear e vai continuar a mudar, porque eu não sei o que é que vai acontecer.
Sofia, obrigado. Obrigada. Foi um gosto conhecer-te e conversar contigo. Muito obrigado.
Muito obrigada a eu.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.